Depois de ouvir o Adalberto falar nas mudanças, né, e principalmente na questão do portal, né, portal de educação superior, eu me lembro do tempo do Edson. O Edson é um dos batalhadores do meu tempo, que quando a gente entrava com processo aqui no MEC, a gente vinha com 3 malas, trazendo toda a papelada aqui, né? E isso. Ah, não, agora eu vou contar um fato particular. Quando eu comecei com a minha faculdade, eu comecei de maneira livre, e depois tinha de organizar. E eu contratei, também tinha consultores de educação naquele tempo, um consultor, e ele me deu toda a orientação para montar o processo, né? E eu montei o processo, ele falou, não. Se não tiver 85 centímetros de altura, não passa. Tá bom.
O sarrafo
era alto. Tá certo. Mas o que que se pode ver é que há um movimento total apoiado na tecnologia que está mudando tudo. Vai acontecer que numa das janelinhas lá do portal, daqui um ano, 2 anos, ele vai ver todas as nossas organizações no dia a dia como está funcionando. Então, é, não vai ter. Assim, ao menos sai mais barato, né? Mas, estruturar, para ter um meio de organizar tudo essas modificações, uma nova organização está sendo pensada, que é uma que tem uma estrutura baseada no INSAIS, o INSAIS que vai tratar, o Instituto que vai tratar de tudo isso. E por isso que nós convidamos o deputado federal Valmor Pereira, que é o relator do processo. O deputado. Valdemor, eu hoje de manhã eu dei uma olhada no Google para poder apresentar o deputado, mas está bem claro, ele tem uma, não, ele tem economista, professor universitário e político, né? Não, e está bem claro aqui a sua participação. Ele na Não, na universidade, ele foi de professor universitário até reitor por 2 anos, e ainda mais, ele foi reitor, está entre nós, aquele é homem de associação. Reitor por 2 mandatos, presidente do Fórum dos Reitores das Universidades Estaduais da Bahia. Ele foi reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia por 2 vezes, né? E no plano político, ele é um daqueles que concorrem com a gente, porque ele foi presidente, mentor de tudo que é associação da associação, até do Grêmio Estudantil. Quer dizer, então ele concorre com a gente aqui. Nós também, tá certo? Concorre no bom sentido. Então, é uma satisfação imensa, deputado, ouvi-lo dentro do trabalho que está sendo feito, né? Para que a gente possa ter um sistema de educação moderno para fazer face às demandas dos novos tempos.
Jorge, você não quer falar um pouquinho primeiro, não?
Bem, bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o professor Gabriel Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, e seu nome. Saudar também os demais membros do corpo diretivo da associação. Queria também cumprimentar todos os reitores, diretores, pró-reitores das diferentes instituições de ensino superior do Brasil aqui presentes, e quero fazer isso cumprimentando e saudando 2 amigos conterrâneos da Bahia, que é o professor Edgar Larry e a professora Maria Auxiliadora. Eles são dirigentes da Faculdade Independente do Nordeste, FAINOR, sediada lá na minha cidade de Vitória da Conquista. Então, é um prazer encontrá-los aqui, representando uma das mais importantes instituições lá da nossa região. Quero, portanto, saudar a todos, dizer da satisfação e agradecer a Associação Brasileira pelo convite de poder participar deste encontro. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que os argumentos apresentados pela presidenta Dilma Rousseff na justificativa do projeto de lei que propõe a criação do INSAIS me parecem bastante convincentes. Na justificativa, a presidenta da República chama a atenção do papel da educação superior para o desenvolvimento nacional, destaca o crescimento do número de matrículas verificado nos últimos anos. O último censo da educação superior nos apresenta já a existência de 7 milhões, aproximadamente 7 milhões de matrículas na educação superior brasileira. O Plano Nacional de Educação, em tramitação no Congresso Nacional, já aprovado pela Câmara de Deputados e agora em tramitação no Senado, em uma das suas metas, propõe, em 10 anos, que alcancemos uma taxa de escolarização superior líquida de 33% e bruta de 50%. Isso vai representar nós quase que dobrarmos o número de matrícula na educação superior brasileira. O último censo publicado de 2011 já aponta a participação do setor privado com aproximadamente 75% das matrículas, e faço esse destaque para naturalmente chamar a atenção da importância deste evento, né, coordenado pela Associação Brasileira de Mantenedoras. E, portanto, mais do que necessário, mais do que imprescindível, a criação desse instituto, pelo desafio que representa a expansão da educação superior no Brasil. O professor Jorge, em outras oportunidades, já nos apresentou, e eu o cumprimento especialmente, né, temos estado juntos tantas vezes que acabei deixando de fazer um cumprimento especial a Dr. Jorge e a sua equipe, Dr. André, Dr. Alberto, Dr. Rodolfo, né? Mas ele nos apresentava em outras oportunidades a existência já de quase 3 mil instituições de ensino superior no país, mais de 40 mil cursos e, portanto, mais do que necessário, eu também estou convencido da necessidade de criação deste Instituto de Supervisão e Avaliação da Educação Superior. Portanto, me sinto muito honrado pela indicação dos meus pares lá na Comissão de Educação e Cultura para relatar este projeto, mas quero também revelar as minhas inquietações, tendo em vista tratar-se de um projeto desafiador, né? Em primeiro lugar, porque reconheço que o direito educacional é um direito, é um ramo do direito relativamente novo, né? E, portanto, de difícil formulação e também de interpretação segura e objetiva de suas normas. E, por outro lado, este projeto envolve diferentes interesses. O interesse do Estado brasileiro, naturalmente, pela regulação, supervisão, avaliação, tendo em vista promover a expansão da educação superior com qualidade. Esta é a preocupação principal apresentada nas justificativas da excelentíssima presidenta da República, mas também envolve os interesses, né, de diferentes segmentos que compõem a rede da educação superior no Brasil. O setor privado, o setor das universidades comunitárias, confessionais, o setor público, né, também envolvido dentro do processo. E, portanto, considero tratar-se de um projeto desafiador. E na condição de relator deste projeto, cabe a mim o papel de conciliação, né? E eu tenho destacado sempre que dizem que os gregos inventaram a política, para dirimir os conflitos, né, de forma não beligerante. Então, a minha intenção, e tenho me esforçado ao máximo, é de mediar realmente os conflitos, é de mediar os diferentes interesses que envolvem a discussão, o debate deste projeto. E é com esse espírito, né, de auscultar, de dialogar, de conversar, de ouvir recomendações, sugestões, críticas, é que eu estou conduzindo esta relatoria. Já realizamos várias reuniões com o Ministério da Educação. Eu queria dizer de forma bastante enfática que eu sou um parlamentar, deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores, portanto sou da base do governo, mas estou trabalhando com total independência em relação à construção da minha relatoria, e vocês podem estar certos de que muitas recomendações eu já acolhi, tenho debatido, discutido com o Ministério da Educação, especialmente com o Dr. Jorge, a maioria delas, inclusive, já foram acolhidas, né, pelo Ministério, outras nós estamos em processo de negociação, e, portanto, a nossa intenção, nossa vontade é realmente de auscultar, de ouvir, de dialogar, na perspectiva que a gente possa construir realmente uma relatoria, um projeto de lei que atenda aos interesses maiores da educação brasileira, levando-se em consideração as suas peculiaridades, né? Então, eu quero me colocar de forma bastante independente, embora fiel, né, ao nosso governo, e aceitei o convite de ser o relator, porque estou convencido da importância da criação do Instituto, mas com esta perspectiva, confesso, de abertura, de acolher sugestões, informações, considerações que eu possa julgar necessários para aprimorar o projeto, né? Eu também, no campo ainda da política, que é o que me cabe como relator, quero também destacar que tenho pautado a minha militância, tanto no campo enquanto professor, reitor, sindicalista, mas também como parlamentar, sempre subordinando a nossa trajetória aos princípios republicanos da transparência, da participação popular, da democracia, né, para poder a gente, de fato, construir um mandato à altura daqueles que nos elegeram, né, para essa tão importante representação. Então, sob a égide desses princípios republicanos que eu também pretendo concluir esse trabalho de relatoria desse tão importante projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara de Deputados. Dito isso, eu queria fazer uma também rápida apresentação do que já alteramos, né? A maioria das alterações já acordada e combinada com o Ministério da Educação, para conhecimento dos senhores e senhoras, né? Na perspectiva também da gente ir construindo aí um consenso, um acordo, né? Sei que, evidentemente, não será possível acordarmos em tudo, né? Mas, com certeza, eu estou assim, esperançoso de que a gente possa construir, de fato, um projeto que atenda também aos interesses da Associação Brasileira de Mantenedoras da Educação Superior. Então, eu vou pedir ali a assessoria para apresentar um quadro comparativo sobre as principais alterações que nós já realizamos. Eu acho que vai haver uma certa dificuldade, mas eu vou procurar ser o mais pedagógico possível para poder vocês acompanharem as alterações que nós já procedemos no projeto original encaminhado pelo Ministério da Educação. A primeira alteração diz respeito ao artigo 3º, inciso 1º, quando no texto original dizia que caberia, no que diz respeito à natureza jurídica, finalidade e competência do Instituto, formular, desenvolver e executar as ações de supervisão e avaliação de instituições da educação superior e cursos de educação superior no Sistema Federal de Ensino, de acordo com as diretrizes propostas pelo Ministério da Educação e em consonância com o Plano Nacional de Educação. Então, aí nós incluímos que, além do Plano Nacional de Educação, também o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, nós estamos ampliando a inclusão também de que o INSAES, né, ele trabalha em consonância, a formulação, desenvolvimento, execução de ações de supervisão, etc., de avaliação que cabe ao INSAES, também seja em consonância, além do Plano Nacional de Educação, dos SINAES e também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ainda no artigo 3º, inciso 12, na apresentação original, dizia o artigo 3º, inciso 12, aprovar previamente aquisições, fusões, cisões, transferências de mantença, unificação de mantidas ou descredenciamento voluntário de instituições de educação superior integrantes do Sistema Federal de Ensino. Então, nós incluímos, aliás, um dos assuntos mais questionado pela associação, eu estive inclusive com o Dr. Kovac tratando dessa questão, nós incluímos que isso acontecerá no prazo de 60 dias contados da apresentação do requerimento devidamente instruído ou de sua adequada complementação, assegurados os princípios da celeridade e sigilo conforme regulamento. Então a gente define um prazo, né, que vai permitir a celeridade do processo, de tal forma que, na nossa opinião, flexibiliza, ainda que reconheçamos tratar-se de um dos assuntos mais polêmicos e que ainda é merecedor de aprofundamento. No artigo 3º, nós incluímos 4 parágrafos. O primeiro deles, no exercício das competências previstas nesse artigo, o INSAES observará, inciso 1º, as diretrizes da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que cria o Sistema Nacional. Inciso 2, os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade. Parágrafo 2º, na hipótese do credenciamento de que trata o inciso 4º do caput, eu poderei voltar ao inciso 4 aqui depois, serão exigidas certidões de regularidade fiscal perante as fazendas federal, estadual e municipal e certidões de regularidade perante a Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e a Justiça do Trabalho. Isso aqui diz respeito ao seguinte, é porque no projeto original havia uma exigência de apresentação de todas essas certidões a cada processo de recredenciamento, etc. Então, na nossa proposição aqui, seria exigida apenas quando do processo de credenciamento da instituição. Parágrafo 3º. A acreditação de que trata o inciso 5º do caput é facultativa e não é condição para a oferta da educação superior no Sistema Federal de Ensino. Havia também uma dúvida de que a acreditação pudesse ser uma condição, e nós esclarecemos com a inclusão do parágrafo que é facultativa e não é condição para a oferta da educação superior. Parágrafo 4º do artigo 3º, incluído, A avaliação em loco realizada pelo INSAES em processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação e sequenciais será realizada por comissão de avaliação integrada necessariamente pelos agentes do que trata o artigo 1º da Lei 11.507 de 2007. Isso aqui é porque no projeto original havia a previsão de participação também de servidores do INSAES nas comissões de avaliação. Então nós estamos retirando e mantendo o que já previa a Lei 11.507 com a participação de consultores ad hoc contratados para a realização das avaliações. Bem, outra alteração que já estamos mais ou menos acordados com o Ministério da Educação diz respeito ao capítulo 2º, que trata da estruturação básica e direção, mais especialmente no artigo 4º. O projeto original dizia que o INSAES será dirigido por um presidente e até 6 diretores e disporá em sua estrutura regimental de um conselho consultivo, cuja composição e competência serão estabelecidas em regulamento. Na nossa proposição, o INSAES será dirigido por um presidente e até 6 diretores e disporá em sua estrutura regimental de um conselho superior, em vez de consultivo, cujas funções e composição serão disciplinadas em regulamento. E aí nós incluímos um parágrafo único, onde destacamos que o Conselho Superior funcionará como órgão de orientação das atividades do INSAES e será assegurada em sua composição a participação do poder público, do setor regulado, dos docentes e dos estudantes. Então nós ampliamos, nós mudamos a caracterização, mudamos de conselho consultivo para conselho superior e já definimos na sua composição a participação, além do poder público, do setor regulado, dos docentes e dos estudantes. Bem, outra alteração proposta diz respeito ao capítulo 5 das sanções administrativas. O artigo 37, no projeto original, diz que o INSAES poderá impor aos infratores desta lei, da legislação educacional e de outras normas legais, cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar as seguintes penalidades. Aí, naturalmente, são várias as penalidades destacadas, mas nós incluímos 4 parágrafos nesse artigo 37, também já flexibilizando em função do que ouvimos nas diversas audiências e reuniões realizadas. Parágrafo 1º. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade da infração, os antecedentes do agente e, no caso de multa, a sua situação econômica. Parágrafo 2º. Da decisão do INSAES, caberá recurso ao Conselho Nacional de Educação em 30 dias. Parágrafo 3º. Os recursos interpostos em face das penalidades previstas nos incisos 6, 7, 8 e 9 poderão ter efeito suspensivo a ser apreciados pelo Conselho Nacional de Educação. E parágrafo 4º, a decisão administrativa final será homologada em portaria do Ministério de Estado da Educação. No capítulo 6, ou 6º, há uma divergência a respeito, as advogadas que é 6, né? Do ponto de vista da leitura legal. Das disposições gerais e transitórias. O artigo 44 da Lei 10.861, de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações. No artigo do projeto original, a CONAES terá a seguinte composição: cinco membros, desculpe, inciso 7, cinco membros indicados pelo Ministério do Estado da Educação, escolhidos entre cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico, e reconhecida competência em avaliação e gestão de educação superior. Na nossa proposição, nós alteramos o inciso 7, passando a ter a seguinte redação: cinco membros indicados pelo Ministério do Estado da Educação, escolhidos entre cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico e reconhecido competência em avaliação ou gestão da educação superior, sendo que pelo menos três dentre os indicados em lista tríplice elaborada pelas entidades representantes do setor regulado. Então, nós também ampliamos aí a participação do setor regulado, inclusive já com a recomendação de apresentação de lista tríplice a ser apresentado ao Ministério da Educação. No parágrafo 4º, ainda do artigo 44, no projeto original, a CONAIS, a proposição de que seria presidida pelo representante do INSAIS. Então, nós também excluímos esta proposição do projeto original. Ou seja, a presidência será escolhida pelos pares e não já com a determinação em lei. No artigo 45... Desculpe, no artigo 8º, no projeto original, a Câmara de Educação Básica e a Câmara de Educação Superior serão constituídas cada uma por 12 conselheiros, sendo membros natos na Câmara de Educação Básica o secretário de Educação Básica e na Câmara de Educação Superior o secretário de Educação Superior e o presidente do Instituto de Supervisão Avaliação da Educação Superior, nomeados pelo Presidente da República. Essa proposição original causou uma certa constrangimento com o Conselho Nacional de Educação, porque você teria que fazer a alteração dos membros. Então, nós estamos propondo que haja a ampliação para 13 membros, de tal forma que todos os demais sejam mantidos e este novo membro, que é o presidente do INSAIS, e também, no caso da Câmara da Educação Básica, o secretário nacional da Educação Profissional, sejam acrescidos. Então, nós passaríamos até, ao invés de 12 membros, 13 membros, agora incluindo o secretário de Educação Profissional e Tecnológica e o presidente do INSAIS, em cada uma das câmaras respectivas, Educação Superior e Educação Básica. No artigo 48, nós também estamos propondo uma alteração. Artigo 48. A proposição legislativa de que trata do inciso 8º do artigo 3º, o inciso 8º é o que trata intervenção, que trata da intervenção nas instituições. Então, nós estamos propondo aqui que essa proposição será encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo de 360 dias, no prazo de um ano. Ou seja, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional um projeto de lei, né, próprio para disciplinar essa questão de intervenção nas instituições prevista no inciso 8º, o inciso 8 do artigo 3º deste projeto de lei. Ainda no artigo 48, nós estamos propondo que nos três primeiros anos após a constituição do INSAIS, a taxa de supervisão será recolhida anualmente até o dia 10 de janeiro de cada ano. Diferentemente da proposição original, nós estamos propondo que nos três primeiros anos seja recolhida anualmente até o dia 10 de janeiro de cada ano. Ainda no artigo 48, nós estamos propondo que a implantação do INSAIS não poderá causar prejuízos à tramitação processual dos processos protocolados na Secretaria, na SERES, na Secretaria de Regulação Superior da Educação Superior do Ministério da Educação. E, finalmente, um outro assunto também que esteve presente em todos os debates é que a proposição inicial sobre a taxa de supervisão dizia respeito ao número de matrículas, ao número de vagas de cada instituição. E nós estamos alterando que a cobrança seja sobre o número de ingressos e não sobre o número de vagas existentes em cada instituição. Então, essas são as alterações que nós já conseguimos produzir, não é? Fruto de debates em audiências realizadas lá na Comissão de Educação e Cultura. Participamos também já de seminários como esse com as universidades comunitárias e confessionais. Já participamos de uma série de reuniões com a CONTE, com a UNE, né? Estamos agora já agendados uma reunião com o Conselho Nacional de Educação e, portanto, estamos cumprindo esta agenda na expectativa de ouvir, de recolher essas recomendações, de negociar com o Ministério da Educação também o acolhimento, naturalmente, no que for possível, né? Mantendo aí a independência dos poderes, e em seguida, para conhecimento dos senhores e das senhoras, eu passarei a exercer agora o papel mais político de negociação com as bancadas, né, que compõem a Câmara de Deputados e a Comissão de Educação. Então, após a gente concluir a elaboração do nosso parecer final, nós vamos passar também a negociar politicamente, mas estamos esperançosos, sinceramente, pelo que já construímos até agora, que nós vamos chegar a um bom termo, né? E nós contamos aí também com a Associação Brasileira de Mantenedoras, na perspectiva de que, assim como eu também, professor Gabriel, possamos exercer aí, né, a política na sua plenitude, enquanto atividade humana conciliadora, né, mediadora de conflitos, para a gente aprovar este projeto, criar esse instituto que consideramos da maior importância e significação para a educação superior brasileira, para a gente permitir a expansão necessária, imprescindível, mas com a qualidade necessária, né, para a formação dos nossos jovens, da nossa inteligência brasileira, né? Então, muito obrigado, são essas considerações que eu teria a fazer.